Senhor presidente,
senhoras e senhores senadores, presidente Paim, primeiro um comunicado que nós devemos fazer assim, ao país inteiro. Nós estamos com a PEC 4 de 2014, diz respeito às defensorias públicas do país federal, que é muito importante, que é o acesso das pessoas pobres à justiça nesse Brasil imenso. E não é possível, hoje praticamente as defensorias estão limitadas às capitais e algumas capitais com muito déficit, tanto a Defensoria Pública Federal como a Defensoria Pública Estadual. Mesmo no meu estado, o governador fez concurso público, convocou todos do concurso e, mesmo assim, continuamos com um déficit muito grande por conta de muitos defensores terem assumido o seu cargo, mas, na sequência, já foram convocados para outros concursos e nós continuamos com um déficit ainda muito alto. Portanto, vamos votar essa matéria. Ela está praticamente pronta para ser votada, está em regime especial, já tivemos a terceira sessão de discussão, vamos entrar na quarta e na quinta já é a votação. A minha expectativa é que talvez ainda nesta quarta-feira a gente, os senadores, consigam votar essa matéria e a gente, digamos assim, começar a virar essa página a respeito deste tópico importante da Defensoria Pública. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, temos muitas questões na batalha política dos caminhos do Brasil e, comparativamente, a herança que recebemos em 2003, que tivemos que vencê-la, colocar o país de pé, retomar o crescimento, tratar com todas as áreas simultaneamente. Então, isso tudo, digamos que Dilma tem muito o que falar e precisa falar. Falar para o país, falar para o nosso povo, para não ficar subordinada àqueles que consideram que são os únicos capazes de dar opinião e conduzir a opinião pública da nossa nação. Por isso, a nossa presidente tem que percorrer, sim, o país. Amanhã, se puder, vou examinar aqui com os nossos colegas a nossa pauta, mas, se puder, estarei com a presidente na cidade de Jati, no estado do Ceará. Jati é o ponto de recepção das águas do Rio São Francisco no estado do Ceará. Dali, elas descerão em gravidade até alcançar o Riacho Salgado, o Rio Salgado, e do Rio Salgado ela vai encontrar as águas do Rio Jaguaribe e a barragem do Açu de Castanhão, que foi uma construção também muito importante. E digo, durante um período difícil de governo, praticamente realizada com emenda de bancada, que nós tivemos que arrancar fósseis no Congresso Nacional. E no primeiro ano do governo Lula, nós concluímos a barragem do Castanhão, que é o grande pulmão que recebe as águas do Rio Salgado, recebe as águas do Rio Jaguaribe e agora receberá as águas do Rio São Francisco. Mas tem mais, é que nesta fronteira do Ceará com Pernambuco, na cidade de Jati, nós iniciamos uma outra obra com uma envergadura, se não igual, mas muito próxima da ligação do São Francisco com a bacia do Rio Salgado e do Rio Jaguaribe no estado do Ceará. É que ali começa esse cinturão das águas, que vai interligar vários rios intermitentes, os chamados rios secos, que só tem água no período de chuvas, no meu estado, no Ceará. E essa ligação ela é fundamental, porque ela é a garantia de que não faltará em nenhuma região do nosso estado água para beber, mesmo nos mais prolongados períodos de estiagem, como o que estamos vencendo somente agora, que é um período que estamos tendo chuvas em boa parte da região Nordeste, que sofreu quase que 3 anos seguidos de estiagem, o que causou estragos significativos na nossa economia e, sobretudo, na sobrevivência de parte do rebanho da nossa região, inclusive no estado, no meu estado, o estado do Ceará. Então, ali em Jati, é esse encontro, é o encontro da interligação da bacia do São Francisco com o Rio Salgado e, na sequência, Jaguaribe e Castanhão, e o início também das obras do Cinturão das Águas. É ali que começa o Cinturão das Águas e que vai fazer um arco dentro do estado do Ceará, fazendo com que esta água do São Francisco, ao invés de chegar no único ponto, que seria a barragem do Castanhão, ela percorra um outro caminho dentro do estado do Ceará, permitindo que regiões ainda mais secas do estado tenham essa garantia hídrica. Isso tudo, a obra do Castanhão, recursos federais, interligação da bacia do São Francisco, recursos federais, e a obra do Cinturão das Águas, a despeito de ser uma obra do estado do Ceará, é uma obra financiada pelo governo federal, com contrapartida do nosso estado, mas basicamente recursos federais, para mostrar a importância e a decisão e a compreensão do governo da presidente Dilma em investir numa obra de grande resposta social e, evidentemente, também econômica. Portanto, a presidente é muito bem-vinda à cidade de Jati, no estado do Ceará, para examinar como está sendo conduzida esta obra dentro do nosso estado, o estado do Ceará, que é uma obra de grande impacto, impacto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e, sobretudo, também uma obra que mostra a capacidade e o preparo da engenharia brasileira. Ali já estive algumas vezes e posso testemunhar a favor da nossa engenharia, da capacidade dos nossos profissionais e das nossas empresas. E a resposta da população da região também é muito positiva em relação à obra conduzida pela presidente Dilma e pelo governo do estado do Ceará, governador Cid Gomes, que é o responsável, digamos assim, pela obra do Cinturão das Águas. Mas quero, senhor presidente, também ingressar num outro tema que diz respeito à cantilena apresentada no discurso político pré-eleitoral, que é a pressão que vem sofrendo uma das políticas mais exitosas do início do governo do presidente Lula até aqui, e que se consagrou na aprovação de uma fórmula para reajustar o valor do salário mínimo anual. É uma fórmula simples, muito simples. Inflação mais a média do PIB dos 2 anos anteriores. Ora, senhor presidente, esse modelo tem permitido um aumento real do salário mínimo, embora que esse aumento real seja pequeno. Ele, podemos dizer, na nossa língua portuguesa, é muito pequeno. Sendo assim, tão pequeno, por que sofre tamanho bombardeio? Qual a razão? Qual a explicação? Os chamados especialistas que se revezam nos programas de televisão, nos textos oferecidos à mídia impressa, têm se debruçado sobre esse tema com uma fúria sem igual. Eu imagino como que se pode atacar uma fórmula tão simples e que permite que o salário mínimo tenha correção e, ao mesmo tempo, um pequeno aumento real. Esse pequeno aumento real tem sido, na verdade, a rigor, um dos maiores programas e mais exitosos programas que vem desde o início do período do governo do presidente Lula, nos seus 2 governos, e se manteve no governo da presidente Dilma Rousseff, com aprovação pelo Congresso Nacional. É uma fórmula que nós consagramos aqui no Congresso Nacional. E por essa razão, senador Paim, nós temos discutido aqui, está em debate na Comissão de Assuntos Econômicos, projeto que nós oferecemos ao Congresso Nacional para análise. Qual é a nossa proposta? Nós apresentamos uma proposição que tem como objetivo, o PLS 31 de 2014, tem como objetivo manter a política salarial que nós aprovamos no Congresso Nacional por um período de mais 4 anos, indo até o ano de 2019. Isso seria suficiente para nós termos uma análise mais completa dessa política, de se ela funcionou positivamente, se ela deu sustentação ao nosso mercado interno, se ela ampliou vantagens pelo interior do Brasil. No bombardeio, utilizam a argumentação de que o salário mínimo, a ele, se vinculam todos os programas de benefícios sociais. Então, todos os demais programas estão vinculados ao salário mínimo. E sempre então que temos uma correção, esse salário mínimo impacta a Previdência, porque 90% dos aposentados ganham salário mínimo, impacta os benefícios da Seguridade Social e impacta, inclusive, os programas de renda mínima, como Bolsa Família e tantos outros. É verdade. É verdade. Só que esse impacto também, senador Paim, ele é muito pequeno. Ora, ele é pequeno e, ao mesmo tempo, é este modelo que tem injetado alguns bilhões de reais na economia do Brasil profundo, que tem injetado recursos na bolsa do trabalhador, no bolso do trabalhador, em todas as regiões, seja a nossa região Nordeste, o interior do meu estado, o Ceará, lá nas mais longínquas regiões do meu estado, ou do Nordeste brasileiro, ou do Centro-Oeste, do Norte. As regiões mais remotas do país têm sido beneficiadas pelo impacto da vinculação dessas políticas com o salário mínimo. Como referência o salário mínimo? Porque Bolsa Família e outros programas sequer têm vinculação qualquer com o salário mínimo. Mas elas têm uma referência. E essa referência tem ajudado, tem contribuído para que o nosso país tenha no seu interior profundo o povo com algum tipo de recurso, que tenha alguma correção e que permite ele manter a sua capacidade de comprar nesse interiorzão brasileiro. É essa política do salário mínimo. Pois é essa política que está sendo bombardeada. Eu assisto aqui o debate sobre a escassez de energia, sobre o pedido das companhias, principalmente as que foram privatizadas na Bacia das Almas, pedindo reajustes e mais reajustes. Então, essas companhias podem pedir reajustes e mais reajustes. E não se pode manter a política de afirmação do salário mínimo como uma importante política de recomposição e manutenção do poder de compra da maioria esmagadora do povo brasileiro. É a maioria esmagadora do povo brasileiro que ganha salário mínimo. Os que ganham acima são poucos. São poucos os que ganham acima. Mas essa maioria esmagadora se questiona a reposição do seu salário. Imagina esses grandes especialistas da economia, por que não questionam os contratos que foram feitos com o setor de energia privatizado? Por que não questionam os contratos que foram feitos com o setor de telefonia privatizado, que tem lucros exorbitantes, que tem tarifas que são as maiores do mundo? Não se discute isso. Não. Essa vinculação, porque esses preços estão todos vinculados, estão todos indexados, esses contratos não podem mudar, não podem ser alterados, mesmo que a olho nu seja visível o assalto que praticam contra o povo brasileiro. Mas aí não pode ter questionamento. Agora, no salário mínimo, se questiona. Por isso, senhor presidente, estou entrando com uma solicitação de urgência para que possamos apreciar essa matéria o mais rápido possível aqui no plenário do Senado Federal. É o PLS 31 de 2014. Esse PLS é tão simples que não sei se haverá alguma dificuldade para algum líder compreender a importância da sua aprovação pelo Senado Federal. E creio que o presidente do Senado também compreenderá rapidamente a importância de que nós não podemos deixar e não podemos vacilar, nem ter medo, nem recuar diante do escancarado debate promovido por alguns setores da sociedade brasileira, os que são mais beneficiados com os negócios do Brasil estão questionando o salário mínimo. Imagina, questionando o salário mínimo. Nós não podemos vacilar e nem recuar. Temos que garantir que o nosso país vai manter a política de salário mínimo. E essa manutenção, para que se tenha um exame se ela foi exitosa ou não, precisa, no mínimo, que a gente faça uma prorrogação de 4 anos para examinarmos com cuidado. Aí ela chegará aos seus 15, 16 anos de duração. Aí nós vamos examinar se ela foi benéfica à economia brasileira ou se ela prejudicou a economia brasileira. Se colocar um pouquinho mais de recursos, pouquinho, senador Paim, um pouquinho mais de recursos na mão do povo brasileiro, se ajuda a economia brasileira ou se prejudica a economia brasileira. Até agora, os dados examinados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística demonstram que tem ajudado a economia brasileira. Não fosse esse saláriozinho na mão do povo, esse dinheiro estava todo indo embora. Estava todo indo para superávit primário, para pagamento de juros e não sobrava nada para o Brasil. Não sobrava nada para o Brasil. Então, esse impacto até agora tem resultado em positivo. É um resultado bom para a economia brasileira. Por isso, eu quero apelar aqui ao Senado Federal para que os senadores não tenham medo, para que não recuem, não se intimidem com o debate dito de especialistas, especialistas, umas aspas boas nos especialistas, porque, segundo um dos economistas mais cantados em verso e prosa pelo mundo até hoje, o Keynes, Deus me livre dos especialistas, porque eles atacam políticas dessa ordem. Portanto, senhor presidente, meu caro senador Figueiró, senadores e senadoras que nos acompanham, e especialmente a população do nosso país, para que a gente fique atento, compreendendo bem a batalha política em curso no nosso Brasil e, sobretudo, o questionamento de uma política justa que nós assistimos na nossa nação, que foi a recuperação do salário mínimo no Brasil. Ele ainda está muito longe de responder àquilo que os constituintes desejavam, que era um salário mínimo capaz de cobrir as despesas de uma família, garantindo-lhe vida digna, com direito à moradia, transporte público, lazer, alimentação, né? Se vestir, se educar. Este salário mínimo nosso, hoje, ainda não responde a essas necessidades de uma vida digna de uma família que o constituinte examinou que era o que deveria responder ao salário mínimo. Ele ainda não responde, mas ganhou projeção nos últimos anos com a política de aumento real, o que significa recuperar um pouquinho a sua capacidade, o seu poder de compra e elevar um pouquinho a qualidade de vida do povo brasileiro. Encerro, senhor presidente, fazendo referência a uma batalha que Vossa Excelência travou aqui no Congresso Nacional. Era a batalha que você colocava um marco ideal e vamos alcançar os 100 dólares no salário mínimo. Ora, nós fizemos, foi passado o negócio dos 100 dólares. Aí. E hoje, o salário mínimo já ultrapassa, ou já ultrapassou, em termos de moeda americana, os 300 dólares. E espero que ele continue avançando, porque ele é o que permite, em certos momentos, que a atividade econômica ganhe também uma certa pujança, porque ele, digamos, alimenta essa base gigantesca do povo brasileiro. Nós teríamos que ter uma política mais ousada de recuperação do salário mínimo. E não precisa se preocupar com a sua vinculação, muitas vezes meramente simbólica, porque os programas de renda mínima não estão vinculados ao salário mínimo. A sua correção não está vinculada ao salário mínimo. E ainda são programas muito modestos no nosso país em termos de valor. Portanto, não haverá abalo na economia pela política um pouco expansionista do salário mínimo, pouquinho expansionista do salário mínimo. Pelo contrário, é este salário mínimo que tem ajudado a dar uma certa sustância à economia brasileira. Vamos mantê-la, vamos lutar para mantê-la. Eu, portanto, solicito, senhor presidente, de que todos os líderes, se puderem, estiverem convencidos, assinem o pedido de urgência para que a gente vote o mais rapidamente possível o salário mínimo no projeto 31 de 2014, que o expande até o ano de 2019. Muito obrigado, um abraço a todos.
Tudo bem, foi